momento nós vamos, antes da leitura do decreto e da assinatura, nós vamos ouvir o prefeito mais perto de você, mais próximo da preservação ambiental que nosso município merece, prefeito Wesley Guzmão.
Boa tarde. Quero saudar a nossa vice Irma. Eu sempre falo, abençoada de coração. Irma contribuiu muito na nossa campanha e no nosso governo. Tem sido uma vice que nós pensamos que eu almejava. Eu pensava uma vice como Irma, e Irma assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Social. E ela faz milagre sem ter recursos, pela boa vontade, pelo exemplo, pela dedicação e pela equipe que ela tem. Muito obrigado, Irma, pelo que você faz pela nossa terra. Eu quero saudar o professor Camargo, da Fundação Escola Politécnica da UFPA. Quero saudar o líder do nosso governo na Câmara, que é Jorge Bezerra. Tem sido um defensor, e eu sempre falo para os nossos vereadores, o nosso governo é um governo defensável. Agradeço, Jorge, o seu empenho, a sua luta, como agradeço também o vereador, líder da bancada da situação, Luiz Carlos Dudé. Foi líder do governo, é outra peça importantíssima, como nós vemos também Lúcia Rocha, que na verdade é o vereador, a vereadora que dá mais trabalho ao governo, mas ela é muito presente. Um grande abraço para você. Vou saudar Murilo, ex-prefeito de Conquista. Saudando Murilo, todos os secretários se sintam saudados nesta tarde, uma tarde memorável. Saudar José Maria Areias, e saudando ele, eu estou saudando todos aqueles que estão aqui e que nós convidamos, inclusive. Em 2016, ainda na transição, eu conheci o professor Camargo, ele veio de Salvador, e ainda aqui ao lado, onde funciona a Nordeste Construções, ele falou e mostrou esse plano do Vale de Preservação do Vale do Rio Verrugem. Foi um despertar. O professor falou duas coisas: a necessidade da preservação deste vale que nós sabíamos e que nós, na resenha geral, falávamos tanto que merecia um olhar especial para o nosso rio Verruga e para o vale do rio. Mas foi o professor que oficializou, que mostrou no papel o desenho. Era ainda um desenho, sem esse trabalho que ele fez recentemente, que foi traçar a poligonal do vale do Rio Verruga. Essa parte não é um vale, mas logo lá na frente nós vamos falar sobre o vale, o que nós chamamos, dizia aqui hoje o secretário Paulo César, de Buqueirão. Mas o professor falou também algo muito interessante naquele dia: Conquista dos Andes. Foi ele que falou e que pensou. Ora, Conquista 200 em 2040 significa planejar a cidade para esse amanhã que vai chegar tão rápido. Passa tão rápido. E nós abraçamos essa grande ideia, iluminada ideia. Porque a cidade, no presente, ela já não está preparada para o presente. Com esse crescimento extraordinário dessa cidade de bênçãos, eu dizia, do batente da prefeitura para fora acontece tudo, para dentro não acontecia nada, Marcos Ferreira. A prefeitura não acompanhava a velocidade do empreendedorismo desta terra, permitindo uma cidade crescer de maneira desordenada e permitindo a devastação do pouco verde que restou. E aí o professor lançou o Conquista 200, aliás, Conquista 200 anos, que Marcos Ferreira batizou de Conquista 200 como a marca, e que nós vamos criar o selo e nós iremos fazer uma grande campanha nessa direção. E aí, quando nós começamos a governar, é importante que eu vejo aqui formadores de opinião. Eu vejo aqui homens da imprensa e vejo aqui também secretários. É importante essa compreensão. Quando nós chegamos, A doutora Luzia, que eu quero, inclusive, reconhecer o esforço, a dedicação, a competência. Ela que vem transformando essa cidade há muitos anos, desde a época de Pedral, passou por José Raimundo, por Guilherme, chegou até a assumir interinamente a Secretaria do Meio Ambiente e foi um braço direito do governo. E é uma técnica de excelência. Ela marcou ali, ó. Isso é uma demarcação de acordo à lei nacional. 70 metros do eixo do rio. 35 à esquerda, 35 à direita. Isso aqui pertence ao município. E aí o que nós fizemos? Nós já sabíamos que o município tem, o rio tem essa marca. Mas eu disse, nós queremos mais. Nós queremos um parque para esta cidade. E aí eu chamei a primeira pessoa que eu chamei. E por que que eu chamei essa pessoa? Porque em 2004, eu estava dizendo que o tempo passa tão rápido. Em 2004, acertadamente, talvez foi a maior ação do governo José Raimundo Fontes. Ele com a sua procuradoria jurídica entrou com a ação que está na vara da Fazenda Pública, pedindo toda esta área de volta, dizendo ele, pelo levantamento histórico que está na prefeitura, que esta área é do município. Então veja como o tempo passa rápido. 15 anos. E nada aconteceu. Vamos esperar, Murilo, da procuradoria, mais 15? Não. Nós precisávamos fazer alguma coisa. E aí eu chamei o doutor Josué. Foi o primeiro que eu chamei, é o primeiro citado nesta ação de José Raimundo Fontes. Esta área aqui foi criada em 1905, um açude por Sabarreto, intendente, para que os compradores de gado, para que os empresários fazendeiros que negociavam gado e que saíam desta região e que saíam de Santo Antônio de Jesus para Minas, e aqueles que saíam de Minas em direção à Bahia, precisava ter um local aqui para o gado beber água. E Sabarreto construiu aqui um açude. Eu nasci aqui na Rua do Gancho, pelas mãos de Crescêncio Silveira. Andava, quando já tinha meus 5 anos de idade, vinha fazer estripulias por aqui. Aqui já era o açude, aqui algumas cacimbas. 2 metros em algum lugar, 1 metro já dava em água. Eu vim aqui presenciar a briga de sapos devorando cobras devorando sapos e ratos. E a gente aqui fazendo estripulia por aqui. A Igreja Católica, Arquidiocese, ela dizia no documento que aqui esta área não há do que se questionar. A Igreja Católica, isso é importante, que isso é um dado histórico, para que todos nós possamos avalizar o que José Raimundo fez. José Raimundo não é nem dessa terra, mas brigou em defesa dessa área. Então a Igreja Católica, nos seus aforamentos, reconhecia-o como área pública do antigo Aguão. O Aguão secou. Pedral, em 1963, rompeu o Aguão. E segundo o documento e segundo a prefeitura, ocorreram avanços em direção do Aguão. Pelo documento, todas essas construções estão em áreas públicas. Como tem ali a Conquistadora, está notificada a Conquistadora como uma área também do município. O Hotel Flecha, todas essas construções na Rua do Gancho pertenciam ao Aguão. Mas claro que nós não vamos brigar com quem está ali. Vamos ver a questão legal para saber. A prefeitura não vai impedir as construções, mandar demolir as construções. Mas se necessário, nós iremos solicitar uma contrapartida para que aqueles que construíram possam devolver ao nosso município, investindo na cidade. Isso vai ser muito positivo para a prefeitura, para a cidade e para aqueles proprietários. Mas vamos agora aqui. É importante vocês saberem por que esse ato hoje. O professor Camargo falou que nós vamos na direção da regularização fundiária, que a prefeitura deu um grande exemplo, já mais de 4 mil conquistenses de bairros periféricos, que não tem outro lugar para morar, mas que não tinha o documento, e nós legitimamos, inclusive Zé Maria Piolho, a regularização fundiária com mais de 4 mil escrituras. E aí, vamos para o documento que José Raimundo deixou. Uma ação de discriminação de terras públicas. O primeiro citado é Dr. Josué. Esse grande médico, essa grande figura, filho de Arcelino Pires, tio de Paulo César, o nosso secretário. Eu levei o Dr. Josué, ele esteve lá com Cassimiro, seu irmão. Eu disse, Dr. Josué, ele já tinha aqui uma proposta de milhões para essa faixa aí, onde dá a Fenacor, para uma concessionária de veículos. Eu disse, Dr. Josué, aquilo pertence à cidade, aliás, pertence ao Rio. E pertence à cidade porque nós precisamos preservar o rio. Naquele momento, o que pertence ao rio é daquele marco para cá. Do marco para lá é de Dr. Josué Figueira. Eu convidei ele lá, ele foi à prefeitura. Isso é importante. Chegando na prefeitura, o Dr. Josué Eu disse, doutor Josué, é o seguinte, essa área aqui, nós já temos uma portaria 001 de 2017, informando que essa área é de interesse público. E nós queremos transformar essa área em uma área de preservação ambiental. Doutor Josué, nós vamos mandar avaliar. E a prefeitura haverá de pagar o valor justo. Naquele momento, em 2017, a prefeitura estava com os cofres sem nada, absolutamente nada. Mas nós estávamos com a disposição de muitas áreas nobres, inclusive na região do shopping Boulevard, da Olívia Flores, do Colégio Oficina, ali perto da J. Pedral. Eu disse, doutor Josué, haveremos de medir e haveremos de entregar uma área nobre de igual valor para que o senhor possa empreender e que o senhor possa vender. Perfeitamente. Só que quando nós estávamos conversando e começamos a negociar com o doutor Josué, chega um documento e a nossa procuradoria arcaica, processos amarrados ainda de cordão na poeira do tempo, e que nós estamos agora com o GEP, com o Gerenciamento Eletrônico de Processos, e Murilo está modernizando a nossa procuradoria, nós recebemos de doutora, me lembro daqui a pouco, foi secretária, doutora Márcia Pinheiro. Doutora Márcia Pinheiro, que era do tempo de José Raimundo, e o doutor Alexandre Pedral levaram até a prefeitura esta ação, esta exordial, de José Raimundo. Eu não sabia. Quando eu vi, chamamos o doutor Josué de volta. Doutor Josué, nós fizemos aquela proposta, mas olha, algo novo que eu desconhecia, não foi o nosso governo. O governo passado, o prefeito de 2004, está dizendo que essa área pertence à prefeitura. Então, doutor Josué, nós vamos agora saber. Doutor Josué disse que é dele. A prefeitura disse que é dela. Então eu diria que não é de Josué nem dela, a prefeitura. É nosso. E aí nós precisávamos, eu chamei o doutor Murilo e o doutor Esmerim, nós precisávamos definir. Senão nós vamos aguardar mais 14 anos, mais 15 anos, mais 20 anos com a indefinição. Vários proprietários, alguns já morreram, mas tem a família, tem o espólio, como é o caso de Nabil, que iniciou uma construção dentro do vale e que nós embargamos. A obra está embargada. E eu iniciei, antes de saber disso aqui, falando quem construiu, construiu as margens do rio, quem não construiu, não construirá mais. É o que restou de vegetação na parte baixa da cidade. A Via Bahia preocupadíssima, doutor José Antônio, Porque se continuar a desordem das construções, aquela alça do anel, a tendência é romper, como também a J. Pedral. E que nós precisamos preservar o rio e preservar a sua vegetação. Então nós decidimos o seguinte: Josué diz que é dele, a prefeitura diz que é dela. Qual é o peso maior? O interesse público. Então, o que que a prefeitura fez? A partir de hoje, a prefeitura demarca e diz que é dela. E nós invertemos agora os papéis para não ficar mais 14 anos esperando uma definição. Então, agora, aqueles que acham que são proprietários, provando, a prefeitura de maneira responsável, a prefeitura haverá de honrar. Mas eu digo a vocês com toda a segurança, dificilmente os proprietários provarão ao contrário. Tem inclusive cadeia sucessória da década de 60. O doutor Murilo me mostrou. De 1965, 1966. Mas ocorre que esta área foi destinada por Sabarreta em 1905. Então, o decreto de hoje, para que todos possam entender, a prefeitura vai iniciar o projeto, invertendo agora. Ela assume isso aqui, toda essa área verde. E aqueles que forem, como nós estamos falando, provando, a prefeitura paulatinamente vai indenizando e permutando. E, portanto, esta é a nossa o objetivo de estarmos aqui. Interessante também, o parque da cidade, ele vai começar daqui, da Bartolomeu, essa área, e vai até a J. Pedral. É o parque. Mas o professor Camargo fez um traço do vale do rio que desce, J. Pedral abaixo, Universidade abaixo. Da J. Pedral para lá. Aliás, já da J. Pedral para cá, vai formando o que eles chamam de parede, um talude. O buqueirão, com inclinação de 45 graus, aquele que acha que é proprietário de terra que está inclinada a 45 graus, já é APP, já é área de preservação permanente, amparada por lei federal e, portanto, passa a integrar o vale do Rio Verrugem. Então está explicado e nós precisávamos falar para vocês. Iremos trabalhar no Poço Escuro. E ali ocorreram dois equívocos. O saudoso José Pedral Sampaio, prefeito importantíssimo para a conquista, e que estudava já os problemas que viriam pela frente de drenagem e questões de água. E ele sempre dizia: conquista tem água, não tem as vasilhas. Mas qual foi o equívoco de Pedral? Ligou Petrópolis ao Guarani, deu ao rio, a nascente do rio, professor Camargo, um colar de asfalto, ligando Petrópolis ao Guarani, e nós observamos ali, meia hora você fica ali e não passa um carro. Chegou o Guilherme e cometeu outro equívoco maior do que o de Pedral, edificando ali, dentro daquele colar, uma praça chamada Praça da Juventude. Cimento, ferro, pau, telha. Quando Raul Ferraz, quando deixou a prefeitura, ele deixou um belíssimo projeto, eu me lembro. Um belíssimo projeto ali, era um lago. O pessoal de Lerner esteve aqui, professor Canali, arquiteto e Giana. Eles lamentaram o que viram. Esse rio Verruga, ao longo da história de nossa cidade, ele foi sepultado. Quando eu cheguei em janeiro, recebi um projeto de duas pistas asfaltadas, margeando o rio, e que não respeitavam sequer a APP. Duas faixas de asfalto ligando a Bartolomeu de Gusmão, uma avenida, belíssima seria a avenida, indo lá para Luiz Eduardo Magalhães, mas esqueceram que isso aqui é um vale, que aqui é um rio. E nós estamos com embases já notificando todos aqueles que lançam dejetos no rio, inclusive aquele conjunto habitacional vários prédios, apartamentos, aliás, ali no fundo da Receita Federal. Ali, inclusive, a Secretaria do Meio Ambiente já detectou que muitos apartamentos estão lançando dejetos no leito do rio e que a Embasa, com a Prefeitura, já começa a notificar para obrigar empresários, comerciantes, famílias que moram, bancos, a interromper o lançamento de dejetos no rio e passe a usar a rede de esgotamento sanitário que tem daqui, segundo a Embasa, e vai até o Poço Escuro. Para finalizar, hoje nós recebemos, está aqui o professor Camargo, que está trabalhando há muito tempo, e na próxima semana, a equipe de Jaime Lerner, porque a FEP levantou a poligonal do Vale. O professor Camargo, com a FEP, nos deu a ideia do Vale do Rio Verruga, da preservação, de Conquista 200. E a equipe de Jaime Lerner está vindo na próxima semana, possivelmente, já está quase tudo pronto, está dependendo de Cairã, para que, inclusive, o ex-governador Nilo Coelho colocou o jatinho à disposição para ir buscar a Lerner para ele assinar aqui. Ele é operou da coluna, tem 80 anos, estava com um andador, e a depender das condições físicas, ele virá assinar esse contrato com a prefeitura aqui. Se não, nós iremos lá, porque eu faço questão de fazer esse registro também histórico para a nossa cidade. Portanto, muito obrigado aos secretários, ao nosso governo, aos servidores, todos, à Secretaria em especial do Meio Ambiente, que está agora comandada pela jovem Ana Cláudia. E eu tenho certeza que nós haveremos de vencer, nós haveremos de avançar. E eu digo com convicção, já está existindo uma compreensão da cidade, dos empreendedores. Ninguém está brigando mais por isso aqui. Ninguém briga mais. Todos entendem que o projeto é um projeto, como disse o professor Camargo, nós iniciaremos aqui a construção de um dos maiores parques do país. E vamos por etapa. A primeira etapa vai daqui até o Horto com o Orquidário, do Horto até a Ponte Luiz Eduardo Magalhães. Os lagos da Embasa. Vai ser algo extraordinário e vai até a Jota Pedral. O parque acaba ali. Embora a poligonal desce rio abaixo, descendo inclusive abaixo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Portanto, foi importante essa tarde, para que vocês entendam definitivamente isso aqui. A Fenacoro, inclusive, todos os anos, entra na justiça e consegue. Entrava, não entra mais. O decreto vai amparar. E, portanto, a partir de agora, nós estamos aguardando todos aqueles que estão aqui, que têm documentação, alguns documentos precários. Eu me lembro, inclusive, que alguns documentos gerados no cartório do primeiro ofício, o cartório do primeiro ofício foi fechado pela Polícia Federal. E o doutor Murilo Mármore, acertadamente, me comunicou ontem com o Cairã que a Prefeitura está contratando uma empresa, uma grande empresa brasileira. Virá para cá, professor Cavalo, para levantar toda a área pública, as áreas públicas do município. E é o nosso dever solicitar de forma gentil, educada, com a documentação, solicitar que quem invadiu devolva. E quem não pode mais devolver, que dê uma contrapartida para o município agradece. Deus seja louvado, Deus está abençoando. E eu diria que o que está acontecendo aqui, eu tenho uma convicção, representa bênçãos de Deus. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.
Senhoras e senhores, neste momento nós queremos fazer o registro da presença do senhor vereador Denis Dugas, também do senhor vereador Sidney Oliveira, a registrar também a presença do senhor secretário de Comunicação, da Transparência e do Controle, senhor Diego Gomes Rocha, oportunidade em que queremos também agradecer o trabalho de toda a imprensa que empresta prestígio a esta realização, este ato do nosso governo, com os seus trabalhos, respectivamente, jornalísticos. Senhoras e senhores, faremos neste momento a leitura do decreto que efetiva a criação do Parque Ambiental do Rio Verruga. Decreto número 19.394, de 5 de abril de 2019. Altera o decreto número 18.720, de 25 de junho de 2018, que cria o Parque Ambiental do Rio Verruga, tornando de utilidade pública e especial interesse ambiental as áreas especificadas no anexo 1 e da outras providências. O prefeito municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 75, inciso 11 da Lei Orgânica do Município, sob a égide da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, com decreto federal número 4.340, de 22 de agosto de 2002, decreta. Artigo 1º. O decreto número 18.720, de 5 de junho de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º. Fica criado o Parque Ambiental do Rio Verruga, com sua extensão iniciando-se entre a Avenida Bartolomeu de Guzmão e a Avenida Juraci Magalhães, com as suas respectivas altitudes e longitudes. Margeado à direita pela Avenida Luiz Eduardo Magalhães e à esquerda pela Avenida Genésio Porto, continuando até o Estádio Municipal Lomanto Júnior, pela Rua São Luís, de um lado, e Avenida Dilson Bastos, do outro, englobando as lagoas de decantação da Empresa Baiana de Águas e Saneamento, S.A., em Baza, as áreas limítrofes ao Boulevard Shopping, Vitória da Conquista, e encerrando na Avenida J. Petral, nas margens de posição latitude. As medidas que aqui se encontram anotadas e registradas, longitude também da mesma forma, à direita, e latitude e longitude específicas à esquerda, abrangendo a calha e declive topográfico do Vale do Rio Verruga, de acordo com as coordenadas do georreferenciamento e memorial descritivo, contendo os seguintes vértices, de acordo com anexo 1. Aí seguem-se a relação dos vértices. Parágrafo 1º. Para os fins a que se refere o artigo 11, parágrafo 1º da Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000, fica estabelecida como de utilidade pública e especial interesse ambiental a área estabelecida por este decreto para fins de implantação do Parque do Rio Verruga, sendo vedadas as iniciativas de obras, planos, atividades ou projetos que alterem sua substância ou destinação. Parágrafo 2º. As terras, a flora, a fauna, os rios e as belezas naturais constituídas da área abrangida pelo parque ficarão sujeitas às disposições estabelecidas neste decreto. Artigo 7º. Fica vedado na área do parque: 1. Quaisquer obras, aterros e escavações que não se restringam ao previsto no plano de manejo. 2. Exploração mineral de qualquer natureza. 3. A deposição de lixo e outros resíduos. 4. A coleta de plantas ornamentais e da lenha. 5. O abate e o corte de plantas nativas. 6. A perseguição, apanha, coleta, aprisionamento e abate de exemplares da fauna, bem como o porte de armas e outros tipos de artefatos utilizados para a captura e o extermínio. 7. A prática de qualquer ato que possa provocar a ocorrência de incêndio. 10. A instalação ou a fixação de placas, tapumes, avisos ou sinais ou quaisquer outras formas de comunicação audiovisual ou de publicidade que não tenham relação direta com programas interpretativos. 11. A prática de esportes nocivos ao ambiente. 12. Qualquer forma de ocupação agrícola ou pecuária. Artigo 10º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Vitória da Conquista, Bahia, 5 de abril de 2017, Ezen Guzmão, Prefeito Municipal. Neste momento, o senhor prefeito fará a posição de sua assinatura, validando institucionalmente este documento.
Eu cometi uma falha e eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Dr. Edmundo, Procurador do Meio Ambiente. Foi uma peça importantíssima na elaboração desse decreto e, portanto, permitindo hoje que o município inicie o projeto com total segurança.
todos os partícipes desta composição de honra a fazermos neste momento uma foto oficial que marca este momento tão importante que estamos vivendo para o meio ambiente de Vitória da Conquista. O governo mais perto de você, mais perto do zelo que o nosso meio ambiente conquistense merece. Vida longa ao Rio Verruga! E como contraponto ambiental a este momento, convidamos o senhor prefeito a fazer o plantio de uma árvore que, simbolicamente acompanhado, evidentemente, pelas autoridades e personalidades. Como o senhor prefeito já plantou, ele faz questão que Dona Irma plante dessa feita. Aí está, portanto, a nossa vice-prefeita fazendo o plantio dessa árvore, feito questão, prefeito Wesley Guzmão, de dar a deferência para que a nossa vice-prefeita se o fizesse. Queremos anunciar a todos que aqui atrás da lona publicitária nós temos água, portanto, aqueles que se encontram com sede queiram, por gentileza, se dirigir à parte de trás aqui deste painel localizado à frente, aliás, atrás do dispositivo de honra. Portanto, anunciamos que nós temos água aqui atrás para aqueles que estiverem com sede neste crepúsculo desta sexta-feira. Em nome da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, queremos agradecer a presença de todos, saudando-os e desejando um abençoado final de semana. Que Deus nos abençoe.